Começa agora, Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.
Olá, bom dia a todos os nossos ouvintes. Hoje, dia 12 de janeiro de 2021, eu sou a Bárbara Menezes e começa agora mais uma Extensão e Pesquisa, o programa sonoro de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. No programa de hoje, o assunto é sobre um novo método para calcular a eficiência ventilatória pulmonar e que possibilita estabelecer um melhor prognóstico de sobrevida, risco cirúrgico e a necessidade e urgência de transplante cardíaco ou pulmonar, trabalho desenvolvido por professores da UFMS. Conversa conosco sobre o assunto o coordenador do projeto, o professor e pneumologista Paulo de Tarso Müller, do Laboratório de Fisiopatologia Respiratória da UFMS. Bom dia, professor Paulo. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Educativa UFMS. Seja bem-vindo.
Bom dia. Eu que agradeço, Bárbara.
O professor Paulo possui graduação em Medicina pela UFMS, é doutor em Ciências da Saúde pela UNB e possui pós-doutorado em Fisiologia Clínica do Exercício na Alemanha. Atualmente, é professor de medicina aqui na UFMS. Bom, professor, para iniciar essa conversa, explica para a gente o que é esse novo método de eficiência ventilatória pulmonar. Qual é o objetivo dele?
Esse índice ele já existe desde 1954. Na década de 90 para cá, é que ele foi redescoberto, muito utilizado em cardiologia e pneumologia. Nós utilizamos eles esse índice para saber a relação entre a respiração do indivíduo, dos indivíduos, e o metabolismo durante um esforço físico. Porque nas doenças pulmonares e cardíacas, o grande problema é que as pessoas, quando estressam durante um movimento, quando vão andar ou quando vão subir uma escada, etc., quando elas estão doentes, elas têm uma respiração mais funda e mais rápida para o metabolismo daquele nível de esforço. Então, quanto mais profunda e mais rápida a respiração, mais ineficiente é a respiração em relação ao metabolismo. Então, isso é que se chama de ineficiência ventilatória. E esse índice foi importante durante muitos anos, é importante ainda, em algumas situações, como avaliar, por exemplo, o índice de mortalidade, de complicações cirúrgicas, de transplante, várias situações. E fisiologia do exercício também, para avaliar o nível de capacidade física do indivíduo, causas, de, por exemplo, de falta de ar indeterminada, que não se sabe a causa da falta de ar das pessoas. Então, esse índice tem uma série de aplicações em várias áreas, da cardiologia, principalmente da pneumologia.
E quando vocês decidiram iniciar essa investigação desse novo método de eficiência ventilatória pulmonar?
Então, uns 5 anos atrás, um aluno de mestrado, a gente estava pesquisando esse assunto em pessoas com doença cardíaca que fumavam e que não fumavam. O problema é que o cigarro, por exemplo, as substâncias que levam à alteração obstrutiva das vias aéreas, elas acabam interferindo com esse índice de eficiência. Então, nós percebemos que seria necessário construir um índice novo, diferente, que fosse mais sensível, né? Que não sofresse tanta interferência das vias aéreas pulmonares. Foi então que nós pensamos. Aí ficou parado essa pesquisa um tempo e agora, esse ano e ano passado, nós retomamos e finalmente conseguimos publicar aí um índice importante, mais sensível. Se mostrou bem mais sensível quando você tem a doença cardíaca e pulmonar, principalmente associada. Né?
Professor Paulo, quais foram os resultados obtidos com o trabalho até o momento?
Então, eu tive dificuldades no início, porque envolve alguns cálculos que eu não domino. Então, eu procurei um professor de matemática que já colabora conosco, muito gentilmente aceitou, o professor Erlandson Saraiva, no Instituto de Matemática. E ele nos ajudou a desenvolver o programa. Um código no programa R, que é um programa estatístico gratuito que tem na internet, e ele desenvolveu o código para fazer o cálculo mais rápido, de forma automatizada. Então, e até mesmo para evitar um viés do próprio pesquisador, né, achar que o gráfico está assim, assado, está está desviado mais para cima, mais para baixo, a máquina já te faz automaticamente esse cálculo. Aí nós aplicamos esses cálculos aí, né, com esse método automatizado em 40 pessoas portadoras de doenças pulmonares. 30 pessoas, né? E 10 pessoas que eram fumantes, mas não tinham doença pulmonar, assim, muito ostensiva, evidente. Mostramos que esse índice é muito mais... Comparamos com os índices anteriores, os que já existiam, né? E mostramos que esse índice atual que nós desenvolvemos é muito mais sensível. Ele foi muito melhor em identificar a gravidade da doença. Os outros não conseguiam nem identificar essa diferença, né? Diferenciar esse grau de severidade das doenças, né, pulmonares. E o nosso índice, ele foi capaz de mostrar isso muito bem.
Esse novo índice, professor, ele pode ser utilizado em vários tipos de doenças também?
Pode, porque todas as vezes que você tem uma doença, não precisa ser só pulmonar ou cardíaca, mas muscular, por exemplo. As doenças musculares, ou mesmo ansiedade, depressão, que você tem uma respiração muito anômala, muito alterada, você sabe que a ansiedade e a depressão, hoje nós estamos vivendo esse período de pandemia, então muitas pessoas elas têm alterações respiratórias relacionadas à ansiedade e depressão. Inclusive, nós estamos fazendo uma pesquisa aqui no nosso laboratório, que de um outro professor, que nós estamos avaliando essa questão do impacto do exercício físico, fazer um treinamento físico tipo sprint, que é um exercício físico de alta intensidade e curto tempo, para reduzir a ansiedade e depressão das pessoas, né? Hoje o exercício é considerado uma maneira de você aumentar a sua energia. Quando você aumenta a sua energia, você tem menos requerimento, menos necessidade de fazer uma respiração profunda, uma respiração rápida, que é uma forma anormal de respiração. Então as doenças musculares, depressão, ansiedade, a ansiedade leva a uma chamada síndrome da hiperventilação excessiva. Você tem as doenças reumáticas, a pressão alta dentro dos pulmões também, causada por pressão, por doença reumática, tipo esclerose sistêmica. Várias outras doenças que podem levar a uma respiração anormal em relação ao metabolismo. E daí você pode calcular a eficiência dessa respiração, eficiência ventilatória.
Você está ouvindo a entrevista com o professor e pneumologista Paulo de Tarso Müller sobre um novo método para calcular a eficiência ventilatória pulmonar. Professor Paulo, quem integra a equipe desse trabalho? O senhor comentou sobre essa colaboração do professor Erlandson, né? De que forma cada um ali colaborou nesse projeto?
Não, a equipe é o professor Erlandson, eu e alguns alunos, né, que estão participando indiretamente assim, do índice, com pesquisas. Agora, nós temos contatos fora, né, no Canadá, o professor Alberto Neder sempre nos apoia lá do Canadá, ele percebeu que esse índice, ele mesmo citou como um índice muito promissor no nosso campo, né, cardiopulmonar, e outras pessoas que acabaram nos escrevendo, dizendo que o índice realmente ele é muito bom e pode ser promissor aí no futuro. Vamos ver, né, nós estamos em contato aí, e vamos realizar outras pesquisas com esse índice para aperfeiçoá-lo, né?
E vocês receberam, através da publicação de um artigo desse trabalho, o elogio aí de pesquisadores e professores da Alemanha, do Chile, França e Itália também. O que esse reconhecimento internacional representa para vocês, professor?
Bom, eu não diria que é um reconhecimento assim, importante ainda, porque o índice é muito novo, não tem nem um mês que foi publicado. Eu acho que esse índice ele tem muitos anos pela frente para ser testado. Nós não sabemos se vai realmente dar certo, né? Se vai ser. Ele se mostra promissor, mas são necessárias muitas outras pesquisas para mostrar que ele tem impacto, por exemplo, na mortalidade, nas complicações cirúrgicas, em transplante, na avaliação da dispneia, da falta de ar das pessoas. Mas esses pesquisadores de fora que nos escreveram elogiaram que o índice realmente foi muito interessante, né? Alguns usaram a palavra promissora, outros interessante, enfim, vários adjetivos que nos estimulam, né, a continuar pesquisando. E nós já, o contato mais importante foi de um pesquisador da Alemanha, o professor Ralf Ewert, inclusive eu já tinha trabalhado com ele antes, ele quer que eu leve esse índice para ele em dezembro, combinei em dezembro desse ano, se a pandemia deixar, né, se a gente tiver condições de viajar, etc., para apresentar lá para ele no grupo do norte da Alemanha. Ele tem um projeto comunitário muito grande lá, que envolve mais de 10 mil pessoas, projeto CHIP, né? Que é o Study of Health na Pomerânia. E é um estudo comunitário, que envolve 10 mil pessoas ali no norte alemão. Eles fazem estudos de esforço físico em laboratório, com teste cardiopulmonar, ecocardiograma, espirometria, avaliação muscular, de saúde, vários hormônios, tireoidose, etc. E ele quer que eu apresente esse índice e provavelmente vai sair alguns artigos no futuro aí com esse professor.
E o que esse novo método traz de importante para a área de um modo geral, para a sociedade também?
Então, o que a gente pensa sempre é desenvolver alguma coisa que possa ajudar a comunidade, né, a sociedade. Uma coisa importante que a gente observa em medicina é que as doenças, elas têm uma relação direta com a energia que a pessoa tem no seu corpo, com a capacidade física dela se manifestar. Aquelas pessoas que estão fraquinhas, que não têm energia, seja porque a doença está muito avançada ou tem a idade muito avançada, elas têm uma respiração muito mais sofrida, muito mais profunda, muito mais rápida, quando a gente coloca elas para fazer algum esforço físico. Isso indica uma ineficiência ventilatória, né? E o que a gente quer é resgatar um pouco dessa capacidade física melhor através da reabilitação física, né? Então, você faz alguns protocolos de treinamento físico leve, progressivo, nessas pessoas, e melhorando essa energia global da pessoa e melhorando essa capacidade de respirar das pessoas. Então, é importante para a comunidade que a ciência, a medicina vá desenvolvendo cada vez mais esses instrumentos, vamos dizer assim. Esse é apenas um instrumento, um índice, que vai medir o quanto que a pessoa está respirando mal, o metabolismo naquele tanto, né, durante o esforço físico, né?
Professor Paulo, para a gente encerrar a nossa entrevista, vocês pretendem abranger esse trabalho de alguma forma? Tem algo sendo feito já?
Sim, o que nós estamos fazendo é que tem dois trabalhos, nós estamos já realizando dois trabalhos, um com um colaborador lá do Rio Grande do Sul, professor Gaspar Chiappa. Nós vamos comparar esse índice nas doenças cardíacas e pulmonares. E mais um outro trabalho que está sendo realizado em fumantes também. Inclusive, eu peço assim que as pessoas que fumam e que querem avaliar a sua respiração, a sua eficiência em respirar, quer ver o efeito que o estrago, vamos dizer assim, que o cigarro causou, eles podem entrar em contato conosco no setor de pneumologia, no 3345-3149, deixar o seu telefone, o seu nome completo com o nosso secretário aqui, que é o Wander, né, para que futuramente, nos próximos estudos, a gente possa fazer os testes, avaliar o nível respiratório dessas pessoas, né? Elas têm uma, vamos dizer assim, avaliação do nível de saúde respiratória delas, né?
Bom, chegamos ao fim de mais uma entrevista. Hoje nós conversamos com o professor epidemiologista Paulo de Tarso Müller sobre um novo método para calcular a eficiência ventilatória pulmonar, que possibilita estabelecer um melhor prognóstico de sobrevida, risco cirúrgico e a necessidade e urgência de um transplante cardíaco ou pulmonar. Professor Paulo, muito obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço, Bárbara, você e toda a sua equipe. Muito obrigado.
Eu sou a Bárbara Menezes e o Extensão e Pesquisa fica por aqui, com direção-geral da AGCOM, a Agência de Comunicação Social e Científica da UFMS. Edição de áudio de Cris Alves. Lembrando que todos os nossos programas especiais estão disponíveis para você ouvir novamente pela internet. É só acessar educativa.ufms.br. Até semana que vem com Extensão e Pesquisa, um programa para quem gosta de ciência.
Você ouviu Extensão e Pesquisa, programa de divulgação científica da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.